Então, do corpo estendido e descomposto, começaram a sair gemidos e soluços. Frei Antão ergueu mais a sua cruz peitoral por sobre a vala e sentiu que lhe arrebatavam das mãos com uma violência que lhe rebentou o cordão de ouro que a sustinha. O choro subia de tom. Era uma lamentação sem palavras, uma gritada cantilena que se propagou à turba imensa. Dois homens, e logo mais outros, saltaram para a cova e, com as mãos, começaram a escavar. Como que os gritos os guiavam cada vez mais agudos, até que, de súbito, fez um grande silêncio. Uma madeixa de cabelos louros surgira da terra, e depois uma cabeça apodrecida que, no afã de a desenterrarem, quase destacavam do corpo que ia surgindo também. Os homens afastaram-se, e ele rebolou novamente e arrastou-se para o cadáver exposto e que devia ter sido de mulher. Quando tocou, com uma das mãos que para tanto se fazia compridíssima, todos viram que os cabelos da caveira ficavam negros, e o cadáver era uma mulher de espantosa beleza. Ele caiu de costas a seu lado, e pouco a pouco, à medida que o seu estertor se tornava mais nítido, as chagas iam desaparecendo, o cabelo crescendo louro, as feições recuperando os traços desaparecidos. Era como um deus quando todos viram que expirara. E todos ficaram imóveis longo tempo. Então, os homens abaixaram-se e tentaram levantar os dois cadáveres para transportá-los. Não foi possível. Via-se que suavam, que os músculos se retesavam, mas não foi possível. Tentaram então, passando as camisas sob eles, levantar ambos em conjunto. Também não foi possível. Uma mulher, do outro lado da vala, atirou um punhado de terra. Os homens saltaram para fora. Não tardou que a vala estivesse nivelada e desaparecida das alturas de terra que iam ao longo dela. Tudo estava terminado, pensou Frei Antão. Mas a multidão permanecia imóvel, esperando alguma coisa. E, com efeito, no lugar que seria aquele em que jaziam, começou a brotar uma pequenina erva que, a olhos vistos, crescia. Teria já uma vara de altura quando, por sua vez, os botões se abriram, saudados por um grande clamor da multidão. Eram rosas enormes, redondas, rosadas, cujo perfume entontecia. Era um perfume estranho, não bem de rosa, não. Um perfume de Frei Antão atirou-se à planta e tentou arrancá-la. Apenas quebrou um galho de cuja quebra escorriam dois fios líquidos. Um de uma resina esbranquiçada, outro de uma seiva vermelha. Frei Antão ficou olhando, tão desvairado, que nem notou que a sua mão, ainda estendida, enegrecia e mirrava. E não teve mais tempo de notar, porque, com o crânio despedaçado, a multidão o arrastava e a Frei Demétrios, pelos pés, num tumulto que voltava à cidade.